A gente vai falar agora sobre o 10º ciclo de estudos em arquitetura e urbanismo. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a arquiteta Tânia Galvão Verri, que é professora da Universidade Estadual de Maringá. Olá, professora, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
E como foi, como está sendo esse ciclo de estudos em arquitetura e urbanismo?
Luciana, os ciclos têm uma tradição na universidade, o curso de arquitetura tem 22 anos e a cada 2 anos é um episódio que acontece. Nós estamos na 10ª edição porque a gente tem que aí dar um desconto de 2 anos de pandemia, então ficamos com um delay aí de uma edição. Justamente por causa desse episódio da pandemia, nós inventamos uma temática na qual nós abordamos arte, arquitetura e os espaços livres, para que depois de 2 anos de reclusão, nós computamos quase que 3 turmas de calouros que não haviam frequentado a universidade, aquele encontro, aquela agregação que é natural dos estudantes, porque os alunos que entraram em 2020, 21 e 22 não puderam, né, ter essa confraternização. Então a gente inventou atividades ao espaço livre, e com todo mundo junto misturado. Foi bem interessante. Encerramos as atividades hoje ao meio-dia.
E a prática, a confraternização, essa integração, ela é importante para a formação do arquiteto?
É fundamental. Não só pelas relações interpessoais, mas como nós propusemos a construção de módulos urbanos, convidamos 2 amigos de São Paulo, a Valéria, coordenadora do curso de arquitetura do SENAC, e o Roberto Fialho, professor da FAAP. Eles têm um know-how, muita experiência na atividade que o aluno põe a mão na massa. Então, nós providenciamos 600 peças de madeiras, quilômetros de fios, e nós construímos elementos como esculturas urbanas. Nessa atividade, você acaba tendo a reflexão de como reproduzir uma estrutura a partir de uma unidade, como que ela se ajeita. Conversamos sobre estrutura, sobre geometria, sobre ocupação espacial, numa atividade que tem até um caráter lúdico. Então, assim, nós temos 200 alunos da escola, tivemos uma adesão de perto de 160 alunos, então foi muito prazeroso, foi uma maratona, está todo mundo entregando a atividade com muita satisfação, mas exausto. Além desses módulos urbanos, Luciana, tivemos cinema e arquitetura, tivemos a construção de uma bordadura, de uma toalha cerimonial, conduzida pelo artista plástico local Paulo Ridolfi. Tivemos uma palestra de uma arquiteta chamada Valéria Bechara, que trabalhou 30 anos com Jaime Lerner e que também vem trazer o urbanismo para cidades melhores, para um mundo melhor. Tivemos discussão de habitação de interesse social, tivemos oficina de conhecer Maringá, porque nós na UEM recebemos muitos alunos da região e a gente tem o entendimento de que o aluno de arquitetura, ele precisa começar conhecendo as cidades, né? Então, o professor Aníbal andou o centro de Maringá, explicou a história da colonização. Estou aqui constrangida se de repente eu omito algumas das atividades, mas foi de segunda a sexta um agito total, viu?
Eu fiquei interessada sobre esse passeio, então, porque inclusive a gente vai ter um passeio esse final de semana para conhecer, para quem se inscreveu, para conhecer a cidade, os pontos turísticos da cidade. Como é importante, né? A arquitetura também diz muito da história, diz muito da cidade e dos seus habitantes.
Exatamente. O que que acontece? É sabido que nós nos encantamos, nós temos mais empatia por aquilo que conhecemos. Então, passar informação e de preferência, com episódios que sejam recorrentes, assim, mostra-se uma vez a cidade, depois o aluno vivencia com a sua família, com seus amigos, com a sua própria história de vida, com a sua morada, se muda para Maringá, e aí ele apreende completamente o espaço urbano. E aí eu acho que essa defesa dos espaços, de alguns edifícios que merecem um olhar de preservação, ficam mais consolidados após essa visita, esse conhecimento e essa narrativa histórica, né? Então, a gente frequentemente desencadeia uma atividade dessa natureza para receber nossos calouros.
E como é que está o curso de arquitetura na UEM nessa retomada pós-pandemia, pós-período mais grave da pandemia?
Olha, Luciana, está uma festa, porque eu acho que havia um desejo tão grande do encontro, os alunos têm confraternizado, nós estamos tomando todas as medidas de segurança, voltamos com o protocolo de biossegurança atendido na risca, com toda a infraestrutura possível para recebê-los. Agora, o brilho no olhar dessa juventude que acabou ou iniciando essas atividades de forma remota ou tendo ficado recluso por esses 2 anos, essa retomada está festiva, está bonita de ver. Nós voltamos às atividades há 1 semana, né? No dia 18 agora de julho, e ver aquele campus que tem um jardim exuberante, belíssimo, recheado de jovem, e calor é engraçado, porque eles andam meio em bloquinhos assim. Então, de vez em quando você vê um jardim e um bloquinho, a UEM não tem uma legibilidade plena, né? Meio perdido, procurando restaurante universitário, procurando o seu bloco. Eu falo que é a florescência do jardim, essa ocupação pelos jovens. Está bem festiva, está bem bonita, e é um curso que tem uma cota prática, então a gente vai ter aulas de laboratórios, esses laboratórios foram preparados para receber os alunos, tem atividade ao ar livre para ficarem mais seguras, está bem bacana essa volta.
Professora, e você disse aí na sua fala sobre a questão dos módulos urbanos, né, como a cidade é importante, né, para ser acolhedora. E aí eu me lembrei do projeto do Eixo Monumental, que há uma grande expectativa aí para o lançamento da licitação, né, do projeto.
Exatamente, estamos ansiosos. Para a viabilidade econômica, quando o Instituto de Arquitetos do Brasil providenciou a licitação, muito prudentemente, dadas as quantias vultosas que são investidas, foram divididas em 7 áreas. E o prefeito vem providenciando a licitação ao menos de uma área para que a gente já tenha uma palhinha, né, um saborzinho do que pode ser a vitalidade do centro para acolher a população que tanto ocupa a centralidade da cidade, sobretudo com esse modelo de terminal mais centralizado que nós temos, que tem uma convergência muito volumosa de cidadãos na região central. Acho que vai ser incrível quando a gente começar a usufruir dessas obras de melhoria e de modernização do Eixo Monumental.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Luciana, um prazer enorme, obrigada da acolhida, boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN.
Nós conversamos com a arquiteta Tânia Galvão Verri, professora da Universidade Estadual de Maringá, que nos falou sobre o 10º ciclo de estudos em arquitetura e urbanismo que foi realizado esta semana aqui em Maringá.